Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português de sábado. E hoje é 5 de junho de 2021. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco, como habitual, aos sábados, está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação da Ana Guedes. Então, votos de um bom sábado. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média 1530. Escutam-nos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti Capital FM. Na cidade de Bafatá estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu ouvem-nos em FM com a rádio Sitjanoko e a Leste FM. Em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Em Canchungo estamos em FM com a Uberlanto. Estamos também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária Casumai. E na cidade de Catió temos também connosco em FM a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar das alienações de empresas estatais angolanas para as quais os empresários angolanos poderão não ter capacidade financeira para adquirir. Na segunda meia hora vamos falar do saco azul da presidência angolana e depois vamos falar aqui de Cabo Delgado. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
Passemos agora às notícias que marcam este sábado 5 de junho. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Pelo menos 100 civis foram mortos em Salham, no norte de Burkina Faso, entre a noite de ontem e a madrugada deste sábado, num ataque mais sangrento registrado no país desde o início da violência extremista islâmica em 2015. O saldo, ainda provisório, é de 100 pessoas mortas, homens e mulheres de todas as idades, disse a agência AFP, uma fonte de segurança. Na Síria, vários ataques realizados nas últimas 24 horas pelo grupo rebelde Estado Islâmico no deserto do país fizeram pelo menos 23 mortos entre as forças leais ao governo de Damasco, incluindo um oficial da Guarda Revolucionária do Irão. A informação foi avançada hoje pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O incidente ocorre um dia depois de 7 combatentes do exército e milícias leais ao governo terem sido mortos na mesma área num ataque surpresa do grupo Estado Islâmico. Em Angola, os taxistas começaram a ser vacinados hoje com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Magistério Mutuyakevela, em Luanda. A ministra da Saúde, Silvia Lutuguta, disse que vão tomar a vacina os taxistas que estiverem cadastrados e apresentarem o comprovativo onde consta o código de barra. Nos Estados Unidos, o banco Chase & Company vai retomar as doações políticas a legisladores, mas não vai patrocinar membros republicanos no Congresso que votaram para derrubar a vitória eleitoral do presidente Joe Biden, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters. O maior credor do país estava entre muitas corporações que interromperam as doações a políticos após a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro por apoiantes do então presidente Donald Trump, na qual morreram 6 pessoas. Após uma revisão, a JP Morgan irá neste mês retomar as doações através do seu Comitê de Ação Política, mas irá congelar, por agora, dinheiro aos republicanos. No Brasil, especialistas críticos consideram que o país vai registrar um aumento de infecções devido à Covid-19 nas próximas semanas, que poderá caracterizar uma terceira vaga, embora a doença nunca tenha estado controlada no país. A previsão é que o Brasil tenha mesmo, em 2 semanas, um esgotamento total de camas para tratamento intensivo e a situação voltará a ficar tão grave como foi em março e abril, dizem alguns cientistas. O chefe de Estado de Moçambique e presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Filipe Nyusi, realiza hoje uma visita de trabalho ao Zimbábue, em resposta a um convite formulado pelo seu homólogo Emmerson Mnangagwa. A visita de Nyusi enquadra-se, segundo uma nota da presidência, no âmbito das consultas regulares na qualidade de presidente em exercício da SADEC, assim como no fortalecimento, aprofundamento e reforço das relações bilaterais entre os dois países. A situação em Cabo Delgado deverá também estar na agenda das conversações de Filipe Nyusi e Emmerson Mnangagwa.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
O empresariado angolano pode ficar de fora no processo de alienação das participações da Sonangol e de outras empresas públicas por falta de capacidade financeira. Para falar sobre o assunto, ouvimos o economista Maurício Englessi e o especialista em petróleo e gás Patrício Vanderlei Kingongo.
A Sonangol agendou para o mês de junho o ato oficial de abertura do processo de alienação de algumas das suas participações em concessões petrolíferas, mas não especifica quais, e remete todos os esclarecimentos para o dia do evento. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola esclarece em comunicado que, em conformidade com a estratégia, manutenção e sustentabilidade do seu portfólio de ativos petrolíferos, irá proceder à abertura deste processo de alienação parcial. A Sonangol pretende ter o processo concluído até o final do presente ano e que seriam salvaguardados os direitos de preferência dos atuais parceiros. Inserido na mesma estratégia, a petrolífera estatal alienou no passado mês de abril, em acordo tripartido, mais de 30% da participação que detinha na Puma Energy para a empresa Trafigura. O negócio rendeu cerca de 600 milhões de dólares norte-americanos. Num outro ato, a Sonangol adquiriu, através da Sonangol Holdings, alguns dos mais importantes ativos estratégicos da Puma Energy. No total, a Sonangol tem por alienar mais de meia centena de ativos e participações detidas em empresas cujos setores vão desde o imobiliário ao turismo, passando pelos petróleos, telecomunicações e finanças. O economista Maurício Englessi questiona a gestão da maior empresa pública do país, que de um tempo a esta parte tinha o foco da sua atividade dispersa em detrimento do setor petrolífero. O economista defende, por outro lado, que o processo de alienação decorra dentro dos limites da transparência, ao mesmo tempo que receia a falta de capacidade financeira do empresariado nacional para concorrer.
A visão que tenho daquilo que são os estudos feitos pelas ciências económicas, a privatização em si não é um mal. A privatização, na verdade, de entes públicos, desde que acautelada dentro daquilo que é o mercado, dentro daquilo que não prejudique o rendimento, ou digo, receitas para os cofres de Estado, não há mal nenhum. Na verdade, o que acontece com a Sonangol é que a Sonangol está quase que em todos os setores e em várias empresas. Empresas essas que, enquanto públicas, não trazem mais valia à própria Sonangol. Penso eu que há aqui uma certa dispersão do foco que seria, que é a atividade principal da Sonangol. Vejo a Sonangol a participar em quase tudo, vejo na banca, no setor financeiro, vejo no setor das telecomunicações, vejo no setor da construção, na saúde, na educação. Sim, isso, na verdade, enquanto a Sonangol a participar desse jeito, duvido muito que tenha concentração naquilo que é o seu core business.
E como é que olha, portanto, na perspectiva de possíveis fortes candidatos no sentido de poderem participar neste processo de alienação? Falo concretamente da classe empresarial nacional e possivelmente de investidores também estrangeiros, numa altura em que há, portanto, esta crise económica que assola não só o país, mas como também algumas geografias também.
Olha, aí é que está o problema da privatização. Está aí o problema da privatização, por quê? Porque ali coloca-se depois o elemento transparência, elemento que é aquilo que deve ser acautelado no processo de privatizações. Falo do elemento transparência, não só, também falo do elemento comunicação fluente dos passos que se estão a dar para o processo de privatização, já que é um processo. Falo também do elemento que sabermos quem é as pessoas que nessa altura, mesmo com a crise, tenham acesso a comprar a própria Sonangol, ou seja, alguns entes da Sonangol. Aqui buscam-se vários elementos, como por exemplo, com o problema do combate à corrupção que está a decorrer no país, de certeza que muitos empresários nacionais ou não têm capacidade, ou alguns até que são, não digo empresários, são engenheirados, têm algum receio por causa da situação da marimbondagem, o quê? De passo termo. Pois é, aqui um conjunto de situações que eu acho que essa a conjuntura não é tão propícia assim para, no meu ponto, no meu entender, para passar completamente a privatização de alguns entes da própria Sonangol. Eu acho que devia se escolher um outro momento para se vender a alguns entes da Sonangol.
Recordo que a Sonangol disse em comunicado que as informações mais detalhadas sobre o processo de alienação só serão conhecidas durante o ato previsto para os próximos dias. O economista Maurício Ngelessi deplora a postura da Sonangol, que, do seu ponto de vista, viola o direito à informação por parte dos interessados.
A Sonangol não é uma empresa de algumas pessoas, é de nós todos. Daí o direito à informação à sociedade. Está a perceber, mano? Eu acho que aí é que está o problema, é um ente público. E veja, no processo de alienação das EPs, que são empresas públicas, tem um outro elemento que é a transformação dessas empresas em SAs, que são as sociedades anônimas. Está a perceber? Então, o que é de todos que se vai vender? É preciso que as pessoas saibam. Porque até a própria lei, memória não me falha, 10/19 de 14 de maio, que é a lei de base das privatizações, fala do destino das receitas desses entes. Então eu acho que aqui deveria se aplicar um bocadinho mais de transparência, mostrando à sociedade o processo todo e o destino dessas empresas. É preciso que se mostre, porque, meu caro, o receio que eu tenho é quem vai comprar essas empresas e o que ela vai fazer com essas empresas, porque a Sonangol ainda continua a ser a economia do país. Nós somos uma petroeconomia, não temos outra coisa. Aí, daí vem muitos receios, pelo menos da minha parte, né?
Que, portanto, a Sonangol, ao tomar esta decisão de alienar as suas participações, isto é mais por força, por consequência também da própria conjuntura económica, as oscilações que o preço do petróleo tem estado a se refletir a nível do mercado, e também podemos olhar para a forma como a Sonangol fez o negócio com a Pombangol.
Meu caro, afirmativo. Veja só que o que eu dizia na introdução, que a Sonangol tem problemas estruturais. A Sonangol tem três principais problemas que eu acho ser problemas da Sonangol, por causa da dispersão de ativos, por causa de olhar para vários setores. É como numa casa, um empreendedor, ou seja, numa empresa também. Quando você quer construir uma empresa, você não pode olhar para vários negócios, tem que ter um negócio principal e focar-se nele. Assim consegue empreender, consegue caminhar.
Podemos mesmo afirmar que a Sonangol era então um gigante de barro.
Afirmativo. Olha, por aquilo que nos está a ser posto a ver, e mais, a Sonangol tem problema de foco, devo dizer já, tem problema de excesso de burocracia e tem problema de dinheiro. Está a ver? Não tem dinheiro a Sonangol. Porque eu acho que a Sonangol não faz lucros. Acho isso por quê? Porque não olho no elemento de investimento que se faz, mas olho a forma como a Sonangol anda em vários setores. Assim não é possível. Fica mesmo um gigante de barro. Que a qualquer momento, basta falhar no lado, acaba tudo. Aí volta à tona um outro problema da gestão das empresas públicas. Essa falta de foco na Sonangol. Não é só da Sonangol. A maior parte das empresas públicas gastam mais do que metem mais.
Por sua vez, o especialista angolano de petróleo e gás considera tratar-se de um processo normal a alienação das participações da Sonangol. Patrício Vanderlei Kingongo afirma que a petrolífera estatal, ao se desfazer das percentagens que detém a alguns blocos de exploração, vai permitir a redução de prejuízos no seu orçamento.
É um processo normal a alienação dos ativos da empresa, da Sonangol, uma vez que a lei 10.04, a lei das atividades petrolíferas, prevê que para o desenvolvimento da comunidade do Jaime Angola, as empresas só podem fazer com a associação com o Estado, uma associação entre as empresas petrolíferas e o Estado. E essa associação, a participação do Estado na recuperação petrolífera, receitaria a Sonangol. Ou seja, de lei em lei, que a Sonangol deve ter alguma percentagem sobre os blocos petrolíferos em Angola. E, de acordo à lei, não pode ser inferior a 1%, mas em alguns blocos essa percentagem está reduzida. E, pelo fato de, economicamente, a Sonangol ter que estar presente em todos os blocos, representa um ônus significativo para a empresa, uma vez que ela, em que trimestralmente desembolsar valores, principalmente para aqueles campos que estão em produção, para o tal chamado pescó. E isso cria um déficit orçamental e financeiro na empresa. Então, para evitar com que essa situação continue e que possa impactar cada vez mais negativamente a empresa, vai-se desfazer dessas percentagens, todos esses direitos que tem em alguns blocos. Então, é uma atividade estratégica que vai fazer com que a Sonangol possa encaixar algum valor, né? Vai encaixar algum valor de acordo com o potencial de cada bloco e a percentagem que tem nesses blocos, e vai poder canalizar essas receitas arrecadadas da alienação desses blocos para se focar nos blocos que a Sonangol acha viável de operar. Então, ou seja, vai arrecadar valores para se concentrar naquilo que é a sua atividade e focar-se nos blocos que a própria empresa acha que são mais prolíferos.
Mas, do seu ponto de vista, doutor, esta medida vem tarde demais ou está num processo normal desta altura?
A medida é resultado do processo de geração da empresa. Mas, sabendo que a Sonangol não tem capacidade financeira para entrar em todos os blocos, é claro que a medida, de uma certa forma, devia ser tomada há bastante tempo. E também é uma questão que nós devemos olhar para que está na lei, que obriga essa participação. Ou seja, não havia necessidade. Se nós não temos capacidade de entrar nesses blocos e de cumprir com os requisitos financeiros do bloco, então não deveria haver uma obrigação. Ou também, estrategicamente, o Estado, por um lado, olha para aquilo que é o benefício e garantir essa participação do Estado. E sai a ganhar. Mas, por um outro lado, é negativo a falta de valores financeiros para entrar nessa operação. De uma certa forma, é uma boa medida e pode-se utilizar para, em momentos de necessidade de encaixe de valores, a Sonangol optar por alienação desses blocos. Mas nos próximos blocos, a Sonangol continuará até no mínimo 20%, que é a nova política do setor, e também que no futuro próximo tiver dificuldades de arcar com os compromissos financeiros que ela não vai alienar como está a fazer agora.
A alienação das participações da Sonangol pode servir igualmente de oportunidade para as pequenas e médias empresas nacionais entrarem no negócio. Entretanto, Patrício Vanderlei Kingongo receia da capacidade financeira desta classe para fazer face à concorrência estrangeira.
Este é um fator muito importante. Esta alienação dos blocos e tanto a licitação dos blocos onshore ou qualquer outro tipo de licitação que a Agência Nacional de Petróleos possa fazer é uma boa oportunidade para nós podermos homogeneizar o nosso setor. Como homogeneizar? Nós temos um monopólio na exploração petrolífera que é feito pelas grandes empresas produtoras de petróleo. Nós não temos pequenas e médias empresas petrolíferas a operar em Angola. Isso faz com que a nossa atividade seja mais onerosa, porque é muito pesado. O custo das grandes empresas é muito elevado. Então, nesse processo de alienação, uma das oportunidades é poder se enquadrar pequenas e médias empresas angolanas nessa atividade. Empresas angolanas, dado o fato de termos empresas estrangeiras de pequeno e médio porte, já podem trazer uma outra dinâmica para o setor. Mas, como digo, é uma grande oportunidade para pequenas empresas angolanas entrarem no setor. Não é uma empresa. É uma empresa pública, mas com caráter privado, tem como tal a arrecadação de receitas na vida desses blocos. Daí que poucas empresas angolanas ou quase nenhuma teria capacidade financeira para a obtenção desses blocos. Então, pouco vai ter as empresas brasileiras, mas é claro que as empresas angolanas também poderiam optar e, por serem empresas angolanas, poder negociar com a Sonangol, nem que fosse de forma baseada em fazer o pagamento do valor que cada bloco traz. Mas, por outro lado, as empresas que fazem parte do grupo empreiteiro em que a Sonangol está inscrita nesses blocos também têm o direito preferencial, ou seja, então o primeiro alvo ou as primeiras entidades que potencialmente ficarão com os blocos são aquelas empresas que já estão dentro desse acordo de interesse financeiro e econômico e o potencial geológico e geofísico desses blocos poderão obter uma percentagem maior dos blocos.
Podemos igualmente admitir que aqui abre-se um caminho para uma possível privatização da Sonangol no futuro?
Sim. Não sou um apologista quanto à privatização da Sonangol, não sou, porque é uma empresa petrolífera nacional e ainda não podia a privatização da Sonangol neste período, agora, não seria algo benéfico para o país e também não seria benéfico para a empresa. A empresa está em processo de reestruturação, precisa se reestruturar, precisa se tornar uma empresa de petróleo e gás. Pero alcançar marcos naquilo que é o desenvolvimento de operações petrolíferas e só depois de contribuir para o crescimento da empresa como do país, de forma mais afincada, aí sim a privatização da Sonangol.
Já o economista Maurício Ngelessi é a favor de um Estado protecionista que olhe para os empresários nacionais e garantir o fomento de mais empregos no país.
Eu lhe garanto, eu penso que não é mau a Sonangol ser privatizada, primeiro. Segundo, ou que seja, não diria a Sonangol, porque pode-se perceber que é toda a Sonangol. Mas, estamos a
mas
falar
também há esta parte... possibilidade de privatização da própria Sonangol.
Mas não, acho que não é o momento. A conjuntura não está bem para que a Sonangol seja privatizada, ou que seja. Sim, nesse sentido. Agora, as partes devem ser privatizadas, mas em que momento? Eu preciso que se estude. Estamos numa conjuntura em que não sei se vai favorecer os angolanos essa privatização. Vai entrar dinheiro, mas depois, será que só vamos ficar com a manutenção dos empregos? Não acho. Porque os novos donos virão com uma outra forma, uma outra visão para dar corpo a essas empresas. Terceiro, então, como é que fica nesse elemento ainda a privatização das empresas de Sonangol? Quem são as pessoas que vão comprar as empresas? Que nessa altura, eu sou protecionista. Não é paternalismo. Eu apoio também o Estado protecionista e não paternalista. Protecionista em que sentido? A privatização deveria primeiro beneficiar empresários nacionais. É nesse sentido. E volto a dizer que privatização para mim não é mau, é bom. Mas privatizar uma empresa como a Sonangol, que é a economia do país, precisa se pensar e precisa se experimentar por muito tempo, para não acontecer aquilo que aconteceu na década de 90. Para não acontecer aquilo que aconteceu na década de 90, com a abertura para o multipartidarismo, depois começaram-se a vender empresas públicas, depois veio aquele problemaço da Caixa Agropecuária e Pesca, não sei se se lembra dessa história.
Okay,
eu acho que não devíamos repetir aquele cenário.
Por outro lado, o especialista Patrício Vanderlei Kingongo aborda também a perspectiva das empresas angolanas poderem participar na exploração de petróleo e gás em onshore e offshore e defende maior abertura do governo angolano.
Vários outros fatores já são impeditórios para a entrada de empresas angolanas ou de qualquer outra empresa estrangeira naquele meio ponto de atividade. Por outro lado, nós temos a questão da Covid, qualquer outro impacto negativo que a indústria sofre, principalmente por causa da questão das energias renováveis, da transição energética. Outros fatores também que, de certa forma, impedem a potência das empresas de entrarem na atividade de foliagem. Mas o fato de se exigir, de certa forma, US$1 milhão para obtenção de dados geofísicos e geológicos dos blocos. Isso também é um imperativo para as empresas angolanas, mas a questão regulatória ainda mais torna-se necessário para que as empresas angolanas tenham atividades tecnológicas. De certa forma, podemos aqui afirmar que os campos de offshore seriam e devem ser a porta de entrada para as empresas angolanas, mas para que isso aconteça, precisa fazer uma melhor produção. O governo precisa abrir ainda mais as portas do país, a solicitar as empresas angolanas para entrarem nesta atividade.
Acha que haverá alguma essa perspectiva de sensibilidade por parte do governo para fazer esta abertura?
O governo precisa de promover a entrada das empresas angolanas no indústria florigal. Nós estamos muito distantes daquilo que foi feito e que é feito em outros países. Então, nesse momento, a Mitra é totalmente controlada por empresas estrangeiras, tanto a nível operacional e até de gestão. Então, nós, se quisermos mudar esse quadro e passar o ônus, ou algum ônus da atividade para a Irlanda, nós precisamos promover o setor.
Patrício Vanderlei Kingongo e Maurício Ngelesi foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias, comunicar connosco e também receber agora a nossa rubrica especial Bastidores do Desporto. O novo número da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com o rapper angolano Luso, que lança nos próximos dias o seu mais recente álbum, Laços de Família. E já sabem, como sempre, aos domingos, a minha conversa com a doutora Graça Matinha. E depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes à conversa com a Daniela Seteski. Este é o menu que vos propomos para a missão vespertina da Voz da América em português de amanhã, domingo. Entretanto, convidamos os nossos amigos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ter as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos diários de imagens noticiosas de África e do mundo. Da América em Português está no Facebook. Estamos também no Twitter, no Instagram e também no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Está com a Voz da América, emissão em português, 5 de junho de 2021. Hoje é sábado, votos de um bom sábado para todos, da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 na internet. Estamos em voo português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimane é a nova Rádio Paz. Em Maputo ouvem-nos em FM com a ZFM. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Catió. Estamos em FM com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, em Rádio Comunitária Casumai. Estamos também em Cachungo, em FM, com a Rádio Berolando. Em Bube, Rádio Papagaio. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é Rádio Sitchanouco e a Leste FM. E em Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui sobre o saco azul da presidência angolana. Falaremos também de Cabo Delgado numa conversa com o analista moçambicano Mohamed Yassin, especialista de relações internacionais. Mas antes, uma volta pelo mundo em notícia.
Passemos agora às notícias que marcam este sábado, 5 de junho. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Pelo menos 100 civis foram mortos em Salham, no norte de Burkina Faso, entre a noite de ontem e a madrugada deste sábado, no ataque mais sangrento registrado no país desde o início da violência extremista islâmica em 2015. O saldo, ainda provisório, é de 100 pessoas mortas, homens e mulheres de todas as idades, disse a agência AFP, uma fonte de segurança. Na Síria, vários ataques realizados nas últimas 24 horas pelo grupo rebelde Estado Islâmico no deserto do país fizeram pelo menos 23 mortos entre as forças leais ao governo de Damasco, incluindo um oficial da Guarda Revolucionária do Irão. A informação foi avançada hoje pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O incidente ocorre um dia depois de 7 combatentes do exército e milícias leais ao governo terem sido mortos na mesma área num ataque surpresa do grupo Estado Islâmico. Em Angola, os taxistas começaram a ser vacinados hoje com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Magistério Mutuyakevela, em Luanda. A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, disse que vão tomar a vacina os taxistas que estiverem cadastrados e apresentarem o comprovativo onde consta o código de barra. Nos Estados Unidos, o banco Chase & Company vai retomar as doações políticas a legisladores, mas não vai patrocinar membros republicanos no Congresso que votaram para derrubar a vitória eleitoral do presidente Joe Biden, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters. O maior credor do país estava entre muitas corporações que interromperam as doações a políticos após a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro por apoiantes do então presidente Donald Trump, na qual morreram 6 pessoas. Após uma revisão, a JP Morgan irá neste mês retomar as doações através do seu Comitê de Ação Política, mas irá congelar, por agora, dinheiro aos republicanos.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com o rapper angolano Luso, que lança nos próximos dias o seu mais recente álbum, Laços de Família. E já sabem, como sempre aos domingos, a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. E para além da conversa com a doutora Graça, vamos ter aqui a conversa da Daniela Steski com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã, domingo. Dos milhões de dólares encontrados em malas do major angolano Paulo Lussati, da Casa de Segurança do Presidente da República, bem como enorme património ao seu nome, fez suscitar uma velha discussão sobre a existência de um saco azul, ou seja, um fundo milionário gerido pela Presidência da República e sobre o qual não há prestação de contas. Uma prática, no entanto, existente em vários países, com a diferença da prestação de contas. Embora muitos o considerem ilegal, há quem diz que tem respaldo indireto na Constituição da República.
Jurista e deputado pela Assembleia Nacional, Lindo Bernardo Tito, o Saco Azul é uma criação do Partido Único.
A nossa Constituição, por ter atribuído superpoderes a uma uma única pessoa e adicionar os poderes do partido, ele consegue subjugar até as instituições autónomas e independentes. No Banco Nacional de Angola, ninguém levanta valor em moeda externa sem a autorização expressa do Presidente da República.
O economista Lago de Carvalho afirma que
Saco Azul é um caixa ilegal. É ter uma conta com valores dos quais não se presta contas a ninguém. É uma história que a Caixa 2. Isso é ilegal. Pode haver quem faça, e há quem faça, de certeza, em todo lado, mas isso não é legal.
Também é jurista Pedro Capracata. Diz que o Saco Azul em Angola não existe.
Um gafanhoto que passa por Cunene. Pedro República tem que dizer se pode matar aqueles gafanhotos ou não. Entre nós não existe Saco Azul. Existe apenas uma pessoa. Se o saco que é onde ele põe o dinheiro, azul ou vermelho, não importa. O que importa é uma única figura. Os outros ainda fingem, tem uns primeiros ministros, nós não. É apenas uma única pessoa. Todos os demais são simples auxiliares. Está na Constituição.
O líder da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, acredita que
há uma espécie de dependência da Assembleia Nacional à Presidência da República. Uma situação muito frágil para os deputados da oposição. Não consegue fazer nada. É só estalar os dedos para o Banco Nacional levar os dinheiros lá à presidência. Não pode dizer não. E vão enchendo o saco, que nunca esvazia, porque vão buscar diretamente a fonte e não tem controle nenhum desses valores.
Outro economista, Filomeno Vieira Lopes. Saco Azul, sim, em Angola.
Num país como o nosso, a vontade do chefe predomina sobre normas, regras, processos e procedimentos. Há uma massa monetária muito, mas muito grande, onde naturalmente esse Saco Azul se registra.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Cabo Delgado, norte de Moçambique, remonta a outubro de 2017. Em quase 4 anos, mais de 2 mil pessoas foram mortas, 800 mil deslocadas. O analista Mohamed Yassin, especialista em relações internacionais, diz que o governo moçambicano, apesar de receber várias propostas de ajuda, ainda não apresenta publicamente uma posição clara. Por outro lado, dois gigantes da região, a Tanzânia e a África do Sul, têm posições diferentes na abordagem do assunto. Pretória é a favor de uma intervenção militar da SADC, Dar es Salaam, e pelo diálogo com os insurgentes. E assim, no último ponto, acredita que, em querendo, os serviços de inteligência de Maputo podem identificar os líderes da insurgência e encontrar formas de negociar. Em conversa com Nâncio Miguel, Mohamed Yassin começa com uma leitura geral da resposta do governo moçambicano.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Amigo, esta é a Agenda Africana aqui na Voz da América e hoje vamos conversar sobre a insurgência em Moçambique. O nosso convidado é o especialista em relações internacionais, o moçambicano Mohamed Yassin, que segue a insurgência naquela província do norte de Moçambique, uma insurgência que iniciou em outubro de 2017. Para começar, Mohamed Yassin, qual é que é a leitura geral que faz desde que iniciou a insurgência em relação àquilo que é a resposta do governo de Moçambique?
Eu penso que Moçambique, por um lado, mostra uma certa cautela em relação ao entendimento que é dado ao problema. É preciso também afirmar que a insurgência em Cabo Delgado ganhou mais visibilidade quando grupos de fora do país, aproveitando-se da ausência de um governo real naquela província, passaram a fazer dela um campo de negócios ilegais, seja o tráfico de marfim, seja o tráfico de droga, o tráfico de pedras preciosas, incluindo o rubi, o tráfico da madeira e também menciona-se o tráfico de seres humanos. Agora, a questão é, Há uma percepção interna do que é o problema por parte do governo e há, por parte da comunidade internacional, uma vontade clara de não permitir com que o problema que assola Moçambique arraste-se e faça o spillover para os outros países da região. E eu acho que o maior problema de Moçambique continua na falta de definição do que na verdade tem como problema. Moçambique continua a dizer que não tem rosto, esta insurgência não tem rosto, e essa insurgência, apesar de ter sinais também claros de que há um envolvimento do Estado Islâmico, isto devido ao modelo de expansão e conquista de territórios onde não largam, se mantêm lá, diferente do que seria nos outros modelos de insurgência, igual ao Al-Shabaab. O governo moçambicano tem dificuldades, até hoje, de assumir que a melhor solução seria uma intervenção internacional naquela província, na qual entende o governo que pode perder o controle da soberania. É uma forma de se posicionar, mas isso não reduz a intenção do conflito na zona, e isso também não acaba com a insurgência local. Então, eu penso que o governo de Moçambique tem que ou optar por o apoio que lhe é dado, ou optar por soluções internas, como diz, que poderá ter um dia, mas que não alastrem por muito tempo o problema de Cabo Delgado, porque o número de mortes sobe, evidentemente, e por outro lado também a saída da população de Cabo Delgado perturba a estabilidade das outras províncias.
Antes de falarmos também da participação internacional, neste momento locais como Mocimboa da Praia e mesmo Palma parecem-nos fora do controle das autoridades moçambicanas.
Mocimboa da Praia já está há muitos meses fora do controle das autoridades moçambicanas. E a outra particularidade é que Mocimboa da Praia é onde tem a Doca Seca. É, na verdade, o ponto de entrada da maior parte da droga que circula em Moçambique e que acaba desaguando na África do Sul e também na Europa. E este local está nas mãos da insurgência ou dos terroristas já passam mais de 5 meses. O que, de certa forma, o conceito de estabilidade soberana que o governo de Moçambique muitas das vezes invoca para não aceitar apoio internacional, encontra dificuldades em se firmar quando temos uma parte do território nacional que não está sob o controle do Estado.
Mohamed Yassine, neste momento Moçambique tem várias ofertas. Tem a União Europeia, com liderança, digamos, de Portugal, para ajudar a treinar as forças armadas. A SADC também já manifestou disposição. Os Estados Unidos já iniciaram a formação de um grupo, pelo menos, de militares moçambicanos para lutarem contra a insurgência. Treinar é um aspecto, mas combater na prática é outro. Este esforço pode por si só ajudar Moçambique a resolver, ou mesmo Moçambique terá, eu sei que já falou desta questão, terá de aceitar a intervenção no terreno de forças estrangeiras, porque os insurgentes não vão ficar à espera que as tropas moçambicanas sejam bem preparadas para enfrentá-las.
Moçambique está num dilema. Existem analistas que colocam a questão da insurgência em Cabo Delgado fora do padrão internacional. Se for ver o posicionamento recente da Tanzânia, que é um posicionamento surpreendente, mas que para mim vai de acordo com aquele que tem sido o meu pensamento, a Tanzânia insiste que existem problemas internos em Cabo Delgado, que são internos de Moçambique, que precisam ser resolvidos antes da insurgência. Olha, Moçambique já tinha problemas de tráfico de madeira, de rubis, de pessoas no seu geral, e de tráfico de droga antes do início da insurgência. O que significa que, ao tentar resolver a insurgência, hoje em dia, Moçambique fez um cocktail de solicitações, avocando somente a questão da insurgência. Mas existem outros problemas local, são os problemas da inclusão, problemas de desenvolvimento local, o problema do uso da força para retirar a população do seu habitat para dar a outras grandes empresas com projetos grandes em Cabo Delgado, a falta de consideração do nativo, a disputa entre a etnia, a religião, esses são problemas que não podem ser resolvidos com arma. Não são problemas que requerem uma intervenção de blindados, mas requerem uma política clara para aquele local e provavelmente uma mão dura do Estado moçambicano de forma a combater as irregularidades jurídicas que lá existem. Agora, como bem disse, o insurgente na sua maioria é local e a prova disto tem sido o último ataque à Palma, o discurso que ouvimos das pessoas que escaparam da mão da insurgência, os insurgentes diziam que não querem a população, querem os militares. E uma da comunicação, a senhora dizia que são filhos nossos locais, que nós chegamos a pensar que tinham desaparecido, mas afinal de contas são eles os insurgentes. Não nos mataram. O que significa que a insurgência passou a ganhar uma certa simpatia local da população, justificando o descalabro do governo a nível de Cabo Delgado, no seu todo. Agora, olhando para o interesse de cada um dos Estados, há um analista que recentemente disse que, ainda antes de ontem, que Moçambique, a Frelimo, que é o governo do dia, tem dificuldade de aceitar a presença de um apoio internacional porque o tráfico a nível local pertence às grandes hierarquias políticas do partido. Daí não ser possível que se vá descobrir quem é que gera, por exemplo, o tráfico de droga a nível local, que de certa forma tem que ser pessoas que têm uma cobertura que impede que seja alcançado pela mão da justiça. Então, enquanto Moçambique vai optando por essas formações, todos nós sabemos que a formação irá significar uma intervenção a médio e longo prazo, não uma intervenção hoje, provavelmente é um sinal de mudança de posicionamento em relação ao que tinha antes, mas que não resolve o problema hoje. E é aí que digo que o objetivo não é resolver o problema hoje, é deixar com que o problema alastre até o ponto de saturação. E aí o país vai perder muito mais em termos de credibilidade.
Voltando à questão da SADC, que é a Comunidade dos Estados da África Austral, que vem dos tempos da Guerra Fria, que vem dos tempos da luta contra o apartheid e a resposta regional. Neste momento, a SADC a virar-se mais para o desenvolvimento, para as sinergias locais, mas ao que parece, os países não muito bem alinhados em relação àquilo que é a resposta. A Tanzânia, que é o vizinho imediato, digamos assim, da região que é atingida por esta insurgência, a não apostar na intervenção militar, e a África do Sul, através da sua chefe da diplomacia, Naledi Pandor, tenha dito há algumas semanas que a intervenção militar é o caminho. A sua leitura qual é que é? Dois Estados fortes que não dirigem, sim, a troika da segurança, mas que têm uma voz muito, muito bem forte para Moçambique.
Em relação à Tanzânia, se a gente recordar, o falecido presidente Magaful foi sempre firme em relação ao posicionamento do seu país. E das várias conversas que teve com Moçambique, deixou claro que, primeiro, não opta pelo uso da força, não é? Isto é sempre deixou claro. E, por outro lado, não desejaria apoiar Moçambique na aventura que Moçambique, na altura, desenhava, que é, logo no princípio, o uso da força. Mas em relação, olhando para a África do Sul, nós temos uma leitura real, que a África do Sul é a potência, é uma das potências militares africanas, e a nível da SADC é a potência. Nada pode acontecer sem o consentimento da África do Sul, não se contorna. Mas Moçambique está sendo cauteloso porque não há lanches grátis. Ou seja, a África do Sul tem interesse em mandar sua tropa para Moçambique, mas alguém tem que pagar a fatura. E não é a própria África do Sul que quer pagar a fatura. E, por outro lado, é preciso assumir que a SADC, em nenhum momento da história política, esteve preparada para combater uma insurgência. A insurgência e o terrorismo é um elemento novo nos problemas da SADC, daí que a preparação da SADC para tal não convence Moçambique se ela não ter apoio das outras instituições extracontinentais. Às vezes penso que Moçambique está a ganhar tempo para poder escolher qual dos apoiantes é o melhor para o problema de hoje, sem retirar a preparação no futuro. Mas há outra leitura também que é feita em relação ainda à presença dos mercenários. Enquanto Moçambique não se define ao apoio de qual dos países ou qual entidade internacional, mantém ainda os mercenários a lutar do lado do exército. Significa que, apesar da crítica local e internacional, o governo de Moçambique não se distancia dos mercenários. O que isto pode ser mau, porque a SADC não irá avançar para Cabo Delgado enquanto os mercenários estejam lá, e tenho a certeza que a França também não o fará.
Outro aspecto que outros analistas que estudam a situação de Cabo Delgado é que dizem que Moçambique tem que resolver os problemas sociais, os problemas de diferenças de desenvolvimento regional do norte, centro e sul, e a população de Cabo Delgado é das mais desfavorecidas. Foi criada uma entidade para responder a isso. Na sua leitura, esta entidade responde ou vai a tempo ainda de travar a insurgência se, por exemplo, os problemas sociais de desenvolvimento da população de Cabo Delgado foram resolvidos?
Primeiro é que o ADIN pode ser uma boa iniciativa, mas eu fui sempre cético. Repara que até amanhã há um lançamento de um dos programas da ADIN e pela primeira vez fui convidado para participar. Eu fui sempre cético ao ADIN por dois motivos. Primeiro é que o plano estratégico da ADIN, que tem como objetivo ser implementado na zona de Cabo Delgado e no norte, não foi desenhado com a população de Cabo Delgado. Significa que é um plano que vai ser implantado para a população local. E este é um dos problemas que, no passado, em 2017, a Comissão Parlamentar foi identificar em Cabo Delgado na questão do reassentamento, que era o reassentamento da FUNS, era feito de acordo com aquilo que a empresa entendia que deve ser feito, não em consulta populacional. Nunca houve entendimento. É claro que até a população requeria menos do que estava sendo dado, mas preferia que o seu padrão fosse preservado no modelo em que ele era. O ADIN pode ser uma solução, mas o ADIN não é uma solução para hoje. O ADIN seria a solução para 2017, e provavelmente será a solução para 2024. E eu me explico. Poderia ter sido solução para 2017, quando o problema local ainda não envolvia armas. O terrorismo ou a insurgência não tinha se expandido na forma que está hoje expandida. Porque para implementar projetos de desenvolvimento sem segurança não é possível. Não há desenvolvimento onde não há paz, mas também a teoria diz que não haverá paz onde não há programas de desenvolvimento. Por outro lado, se o ADIN hoje pretende se implantar, terá que estar acoplada à força agressiva do exército e não terá o apoio da população, como não está tendo. Mas provavelmente, lá para frente, quando a questão de estabilidade for completada em Cabo Delgado, poderá entrar como a outra parte da solução de um problema que atrasou em se envolver. Mas são programas que só falham porque o timing em que estão sendo colocados não encontra resposta vis-à-vis o problema que já foi criado. O desenvolvimento, repara que em 45 anos de independência, Cabo Delgado não desenvolveu, mas o Cabo é o berço da luta armada. De certa forma, tem esse título honorífico e que merecia uma atenção diferente, mas não desenvolveu. As assimetrias internas também, olhando também para a questão da etnicidade em Cabo Delgado, não permitem com que o governo que hoje é dirigido por uma ala que faz parte de uma das etnias em conflito em Cabo Delgado, tenha o apoio da outra etnia que é a maior na província. são problemas complexos, mas que podem ser resolvidos se, na verdade, Moçambique sair do projeto de gás e olhar para a questão interna e a questão civil, como bem disse. Os problemas da separação, da divisão em Cabo Delgado não devem ser resolvidos porque nós temos gás. Devem ser entendidos porque já foram identificados e o governo, sabiamente, buscar mecanismos de intervenção, sem estar a olhar para o projeto de gás. E eu penso que a suspensão da Total em relação àquele projeto hoje, para daqui a 1 ano e 8 meses, pode estar a dar tempo ao governo para resolver os problemas sociais e que depois poderá avançar com o projeto. Porque os problemas sociais são, no meu entender, o que fazem com que a população esteja sempre do lado da insurgência.
Na sua experiência como estudioso desta questão da insurgência, é normal este comportamento que os ataques se arrastem e o grupo que ataca nunca aparecer a sugerir ou pelo menos a pedir conversações com o governo do dia?
Tenho dificuldades de continuar a aceitar a narrativa do governo, de que o grupo nunca se pronunciou. Essa narrativa, e eu penso que serve para ganhar tempo. Mas vamos olhar a recomendação da Tanzânia. No último estudo que eu fiz em Mombasa, em Zanzibar, quando voltei a Moçambique, recomendei o diálogo. E na altura a questão era dialogar com quem, porque a insurgência não tinha rosto. E eu, bom, nós temos serviço de inteligência e temos serviço de contra-inteligência, que significa que, querendo chegar a um ponto para diálogo, o governo tem como fazer isto. Mas me surpreende, a minha posição na altura poderia não ter sido entendida, porque não vinha de uma fonte de governo. Né? Fiquei positivamente surpreendido antes de ontem, quando a ministra do interior da Tanzânia recomendou ao governo de Moçambique o diálogo. E eu tenho certeza que se o governo de Moçambique optar pelo diálogo, o que é que o diálogo faz? É que o diálogo estabelece pontes. Não há inimizade a longo prazo, da mesma maneira como não existem amigos para sempre. Provavelmente, no estabelecimento de pontes para o diálogo, o governo de Moçambique pode identificar o rosto que existe. O presidente da República disse uma vez que sabe que existem pessoas na Beira e Maputo que apoiam a insurgência. Se o presidente, que é um alto magistrado da nação, disse que sabe, este é um ponto de partida. O presidente já disse também que sabe que o líder deste grupo é o Sheikh Abu Drogo, que foi morto em Mombasa, e isto é verdade. Eu estive em Mombasa, visitei o local onde ele frequentava e também o local onde ele foi morto, percebi o contexto. Então, o que significa que o grupo da Abu Drogo ainda existe lá? Moçambique, querendo, pode optar por aproximar-se ao grupo para perceber quais dos que lá estiveram com ele são os que estão a atacar Moçambique. O posicionamento formal de negociação não impede com que haja uma aproximação informal, pode não ser direta. Ia dar um exemplo muito concreto. Hoje em dia, a gente vê os Estados Unidos está a negociar com o Irão, mas por via indireta. Existem rostos nacionais, existem rostos internacionais. É importante que um serviço de inteligência faça esta aproximação e que Moçambique saia desse discurso.
E assim foi a nossa agenda africana. Conversamos com Mohamed Yassine, especialista em relações internacionais, que também segue a situação da insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Mais de 2 mil pessoas já perderam a vida naquela região. Agenda africana volta para a semana.
Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de sábado, 5 de junho de 2021. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice